que percebemos é que é uma trajetória preocupante. Nossas transações de bens e serviços não estão tendendo a um equilíbrio, como a história nos mostra. Isto me parece que aponta para uma crise potencial. Nossas reservas não foram formadas com recursos próprios. O que me parece, o que está cada vez pendente, o que está cada vez patente, é que as nossas reservas nos últimos 20 anos foram formadas com empréstimos, financiamentos e investimentos. Empréstimos, financiamentos e investimentos são recursos de terceiros. Portanto, esse tipo de recursos são vulneráveis à reversão dos fluxos internacionais. Este é o problema da nossa economia, esse é o problema das nossas reservas. Elas são vulneráveis a qualquer ataque especulativo externo. Este é o problema do diagnóstico apresentado pelo Fed, é da vulnerabilidade das nossas reservas. Portanto, senhor presidente dessa comissão e presidente Alexandre Tombini, eu quero concluir com as seguintes perguntas. Se o Banco Central do Brasil já redigiu ou pretende redigir uma resposta à posição do Banco Central dos Estados Unidos, refutando a incômoda condição de segundo país mais vulnerável do mundo a uma crise externa. Se o Banco Central de nosso país considera confortável a evolução recente da conta corrente do nosso balanço de pagamentos. Se o Banco Central do Brasil considera confortável financiar nosso déficit externo com capitais de curto prazo, portanto, os capitais mais vulneráveis, que aumentam o nosso passivo externo líquido, o que já é um múltiplo de nossas reservas. Posso reiterar? Deixa eu repetir essa última pergunta.
Essa última, senhor.
Perdão, vou repeti-la. Se o Banco Central do Brasil considera confortável financiar o nosso déficit externo com capitais de curto prazo, que aumentam o nosso passivo externo líquido, o qual já é um múltiplo de nossas reservas. Se o Banco Central do Brasil considera razoável que um dos países mais bem preparados para enfrentar o novo quadro internacional, segundo o ministro Mantega, seja obrigado a pagar a maior remuneração do mundo para colocar seus títulos. Obviamente, a consideração de um dos países mais bem preparados foi do ministro da Fazenda em relação ao nosso país. Como o Banco Central está se preparando para fazer frente aos impactos macroeconômicos de uma provável crise no setor elétrico ainda este ano, incluindo aí a possibilidade de retirada súbita de capitais voláteis? Uma pergunta que eu não tratei na exposição, mas que diz respeito diretamente ao núcleo das ações do Banco Central. É, se a instituição considera sustentável uma política anti-inflacionária que em boa medida se baseia na contenção artificial de preços administrados pelo governo. E, por fim, se ainda para estabilizar o câmbio, o Banco Central vem realizando operações que na prática significam a venda de dólares das reservas brasileiras no mercado... Vou só ir mais devagar nessa última, né? Anterior... Conseguiu?
Sim.
Então, pronto, vou para a última agora. E ainda se, para estabilizar o câmbio, o Banco Central vem realizando operações que, na prática, significam a venda de dólares das reservas brasileiras no mercado futuro. Qual montante das reservas já se encontra comprometido por essas operações? Qual o prazo médio das operações? Com que limite trabalha o Banco Central, obviamente, nessas operações? E, por fim, a continuidade dessas operações não é mais um elemento que compromete a solidez das nossas reservas? São essas as nossas perguntas. Obrigado, presidente Alexandre Tombini. Obrigado, presidente Luiz Henrique.
Agradeço ao senador Randolfo Rodrigues. Concedo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente.
Quero fazer uma saudação ao ministro Alexandre Tombini, agradecer sua presença nessa comissão, também aos diretores do Banco Central, Carlos Hamilton e Altamir Lopes, parabenizá-lo pela exposição objetiva, clara, contundente, mostrando que o Brasil está preparado para enfrentar as crises. E queria também parabenizar a gestão de Vossa Excelência, que tem tido efetividade da política monetária. Nós temos um IPCA acumulado dos 12 meses que recuou de 6,70% em junho de 2013 para 5,68% em fevereiro de 2014. Além disso, a atuação da autoridade monetária tem garantido a estabilidade de câmbio no país. E, com certeza, isso é fundamental para que a gente esteja mantendo o nosso cenário de desenvolvimento com empregabilidade e com a proteção da renda do povo brasileiro. Então, queria parabenizar a atuação da Autoridade Monetária Brasileira e lamentar que o senador Randolfo Rodrigues prefira dar mais crédito à avaliação da Autoridade Monetária Americana. Lamentar profundamente, porque já debatemos nessa comissão, o FED não é uma instituição supranacional, o FED é a instituição de um país, portanto, tem o olhar deste país e defende os interesses deste país. Estamos num mundo de economia globalizada, onde o Brasil disputa com outros países investimentos internacionais. Obviamente que, quando vulnerabilizada uma economia, essa economia deixa de disputar com tanta força os investimentos. Então, acredito que as avaliações feitas pelo Banco Central americano são avaliações que defendem interesses daquele país e que nós deveríamos ter muito cuidado ao se referir a elas para fazer críticas à situação brasileira. Aliás, 10, 15 dias após o relatório do Banco Central americano dizendo que o Brasil era um dos países mais vulneráveis entre os emergentes, não entre todos os países do mundo, como alegou o senador, nós tivemos números, e, portanto, não vamos brigar com os números, números consistentes que mostram que a nossa economia tem avançado e que o Brasil está preparado para enfrentar a crise. Primeiro deles foi a notícia do crescimento da economia de 2013, de 2,3 pontos percentuais, quando todo mundo apostava que a nossa economia não passava de 2% o crescimento, aliás, menos do que isso. Os vaticínios eram de que nós, talvez, chegaríamos um pouquinho mais do que chegamos em 2012. Havia quase que uma torcida para essa situação. Agora, o Banco Central divulga, em janeiro, o IBCBR, que cresceu já 1,26% em relação a dezembro e 2,29% em 12 meses. E Vossa Excelência reafirma aqui que 2014 deve ter um crescimento da economia muito próximo ao que foi em 2013. Nós tivemos uma formação bruta de capital fixo que cresceu 4 trimestres consecutivos. Uma indústria que cresceu 2,9% em janeiro frente a dezembro. 0,5% de crescimento acumulado em 12 meses. Bens de capital expandiram-se em 10% na comparação mensal. O comércio varejista cresceu 0,4% na comparação mensal, expansão de 6,1% frente ao mesmo mês do ano passado e 4,3% em 12 meses. A safra é recorde de grãos. Em 2014, nós devemos chegar a 190 milhões de toneladas, o que é extremamente expressivo. O nosso desemprego alcançou o menor valor histórico para o mês de janeiro, 4,8%. E ontem nós tivemos a divulgação dos empregos formais, os dados do CAGED, que apontam a criação líquida de 260 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro de 2014. É o melhor resultado da nossa série mais recente. Ano passado, nós tivemos pouco mais de 100 mil empregos. A inflação acumulada, como eu já disse, teve um decréscimo considerável. E Vossa Excelência traz uma informação importante para nós, que é a entrada de investimento direto no país. Em fevereiro, 9,2 bilhões e em março, 4,6 bilhões. Uma semana após a divulgação do relatório do FED, houve divulgação do relatório do Banco, de relatório do Banco Central, mostrando que nós tínhamos um saldo positivo de entrada de dólares no país. Portanto, os vaticínios da vulnerabilidade do FED não se mostraram nos números da economia brasileira. Então, queria lamentar muito a avaliação que traz aqui o senador Randolph e também a avaliação que ele traz de economistas liberais a respeito do desenvolvimento da nossa economia. É porque tanto a exposição de Vossa Excelência como os números que têm sido vistos, né, de fato, pela economia, demonstra exatamente ao contrário do que aquilo que o relatório do FED colocava. E também vejo que há agora uma calma em relação às avaliações da economia brasileira. Nós vivemos um momento em que parecia que a economia ia acabar, que o Brasil não tinha nenhuma condição de fazer frente a choques internacionais, que o Brasil não tinha robustez no seu sistema financeiro, que o Brasil não tinha colchão, enfim, tudo estava uma catástrofe. O PIB veio e mostrou exatamente o contrário, e os números estão mostrando ao contrário. Me parece que agora o foco é outro. O foco agora é o setor elétrico brasileiro. Nós vamos vaticinar um monte para chegar à mesma conclusão da economia. Nós não vamos ter problemas de racionamento, nós não vamos ter problema de fornecimento e nós não vamos ter aumentos significativos da conta de luz. É isso que vai acontecer, porque o Brasil está preparado, tem uma infraestrutura elétrica de geração de energia, de distribuição, de transmissão, que foi construída ao longo desses anos. Então, me parece que nós vamos mudando de assunto, conforme vão se resolver alguns assuntos, nós vamos mudando para outros para ver se, de fato, o que está se pretendendo que aconteça no Brasil, de fato, aconteça. Mas, de novo, nós vamos ter frustração dessas investidas, porque o setor elétrico brasileiro, o setor de energia, está muito preparado, inclusive para a crise hídrica que está enfrentando agora. Mas eu queria, presidente, aproveitar para deixar duas perguntas que penso que podem ser bastante esclarecedoras para essa comissão e para o Senado da República. A primeira em relação à cesta que traz o resultado da inflação. Vossa Excelência falou dos produtos in natura, que tem um choque conjuntural e que a autoridade monetária vai atuar, mas que tem um choque conjuntural. Isso nos preocupa bastante, porque em outros países esses produtos não compõem a avaliação do índice inflacionário. Nós temos, por exemplo, uma situação que é o deflator implícito do PIB, que tem crescido sistematicamente acima do IPCA, o que pode levar a uma subestimação do PIB real da economia brasileira. De 2000 a 2013, o IPCA variou 27%, frente a 71% do deflator implícito. Somente em dois anos, o IPCA variou acima do deflator implícito, que foi em 2000 e 2013. Então, a variação desses 12 meses de IPCA, excluindo-se o grupo de alimentos e bebidas, é de 5,05%, ante 5,68% do índice cheio. Então, a variação dos preços dos alimentos, ela está sujeita a efeitos climáticos adversos que não estão sob o controle da política econômica do governo. Como que nós podemos fazer frente a isso? Há um estudo do Banco Central, da Autoridade Monetária, ou uma reavaliação sobre os produtos que compõem a cesta para a medição do índice da inflação? E a outra pergunta que eu gostaria, até a título de esclarecimento, ministro, é que nos falasse um pouquinho sobre dívida líquida e dívida bruta. O governo tem conseguido, sei que não é matéria da autoridade monetária, mas como é matéria de política fiscal, e sei que a política fiscal é importante para as decisões da autoridade monetária, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência. O Brasil tem conseguido fazer o controle da sua dívida. Nós estamos num dos menores índices de dívida líquida PIB, 35%. E me parece também que estamos num índice muito equilibrado da dívida bruta, que desde 2006 mantém um patamar muito, muito próximo, ou seja, não tivemos grandes variações. E, no entanto, tivemos sempre uma grande grita, ou recentemente uma grande grita sobre o crescimento da dívida bruta, como se não bastássemos controlar nossa dívida líquida, e sim controlar nossa dívida bruta. E tem uma parte da dívida bruta que não está sob o nosso controle, que me parece que é a composição maior. Então, gostaria que Vossa Excelência falasse um pouquinho sobre isso, essa relação e a situação da dívida bruta do governo brasileiro hoje. Muito obrigada.
Agradeço a nobre senadora Gleisi Hoffmann e concedo a palavra, na ausência da senadora Vanessa Graziottin, que deve estar sendo prejudicada pela coincidência de trabalhos de uma outra comissão neste momento, daí sua ausência, concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimento o nosso querido presidente do Banco Central, assim como a sua equipe, que mais uma vez nos honra com sua presença nesta comissão para que nós possamos dialogar sobre temas da nossa conjuntura monetária, fiscal, sobretudo considerando Vossa Excelência o coordenador da nossa autoridade monetária no país. Evidentemente que eu não me associo àqueles que apostam no quanto pior, melhor. Eu me associo à manifestação da senadora Gleisi Hoffmann, que pôde fazer aqui uma síntese de alguns números bastante robustos que têm feito e têm dado condição ao nosso país de atravessar uma conjuntura bastante turbulenta, conjuntura globalmente turbulenta, sobretudo após a crise do subprime em 2008. O nosso país tem se destacado efetivamente nessa trajetória. Estamos atravessando o Rio Jordão a respeito das dificuldades e da conjuntura que o mundo está enfrentando. Ainda assim, senhor presidente, há algumas questões que nós gostaríamos de merecer a abordagem de Vossa Senhoria, sobretudo após as recentes mudanças no quadro de conselheiros do FED. O banco tem mantido de maneira sustentada a retirada dos incentivos monetários. E isso tem efeitos sobre a nossa economia. Algumas questões que nós gostaríamos que Vossa Senhoria pudesse abordar. Primeiro, juros. Nos últimos 12 meses, a taxa Selic saiu de 7,25 ao ano para 10,75 ao ano. É uma elevação de 50% na taxa de juros nos últimos 12 meses. Por que isso não deu conta de reduzir a inflação? Com a retirada dos estímulos monetários por parte do governo norte-americano, da autoridade monetária norte-americana, teremos que subir ainda mais as taxas de juros? Por que nossa inflação no Brasil, a juízo de Vossa Senhoria, continua tão resiliente? Com relação à inflação, o Banco Central efetivamente não tem cumprido a sua meta nos últimos 4 anos. E, provavelmente, tudo indica que não cumprirá também em 2015. Inflação no patamar de 6% ao ano é algo adequado para um país das condições do Brasil? Sem considerar, evidentemente, a inflação de 7,3% nos preços livres, não administrados. Vossa Senhoria considera esses dados adequados para a transição que estamos enfrentando? Por que a meta brasileira de 4,5 ao ano é tão mais alta que nos países em desenvolvimento que têm se situado na faixa média de 3 pontos percentuais ao ano? Por que temos meta de inflação e inflação maior do que nos países em desenvolvimento? O senhor concorda com o represamento dos preços administrados no Brasil? Como o Banco Central observa a pressão sobre os preços de combustíveis e de energia elétrica, e mais recentemente os choques de oferta vindos do setor de alimentos in natura? Enfim, quantos são, quais são e quão severas são as pressões sobre a inflação de 2014 e 2015, que atenuantes a nossa autoridade monetária está identificando como prioridade.